Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, levando literatura para todo o Brasil pela Rede Senado de Rádio, pelas rádios parceiras e também pela internet, em podcast e em senado.leg.br/rádio. E você acompanha agora mais um trecho da conversa que tive com Andréa Vigo, gestora do projeto Modernismo Hoje, e com o professor Pedro Marques, coordenador do projeto Literatura Brasileira no Século XXI, sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna.
Eu quero falar um pouquinho dos críticos, eu vou voltar depois nessa questão da influência da Semana de Arte Moderna nos dias de hoje, né, na nossa geração, mas eu queria falar um pouco dos críticos da Semana de Arte Moderna. No início, na década de 20, apareceram vários, muita gente contra. Ao longo das décadas, isso foi se diluindo, disfarçando um pouco, diminuindo, mas o suscitou Monteiro Lobato. Não tem como não perguntar, né? Monteiro Lobato, no princípio, ele se colocou meio contra. Se eu não me engano, ele até chegou a comentar, né, que participaria de uma Semana de Arte Brasileira, uma Semana de Arte do Brasil, mas se recusou a participar da Semana de Arte Moderna. É isso mesmo? Como que Monteiro Lobato se encaixa dentro da Semana de Arte Moderna?
O Monteiro Lobato é uma figura muito polêmica, né? Uma figura muito controversa e muito importante para a cultura brasileira. Ele, de fato, teve, quando houve a exposição da Anita Malfatti, ele fez uma crítica duríssima contra ela, e aquilo afetou muito a Anita do ponto de vista artístico e do ponto de vista psicológico, talvez mais psicológico. Então ele nunca comprou completamente o ideário modernista, mas ao mesmo tempo ele estava ali, ele editou muitos dos modernistas, ele era amigo de vários modernistas, e havia também, Anderson, tem uma coisa que às vezes a gente esquece, que existia o Paulo Prado, por exemplo, ele fazia parte dessa aristocracia paulista mais do interior de São Paulo, que era mais nova naquele momento, do ponto de vista da hegemonia. E o Monteiro Lobato era do Vale do Paraíba, era de uma hegemonia mais antiga. Quatro e essas duas, né? Essas duas hegemonias aristocráticas relacionadas ao café, elas viviam as duas, muitas vezes. E o Monteiro Lobato fazia parte de um desses grupos. E o Paulo Prado, que era muito influente sobre os jovens, Mário de Andrade, Menotti, Oswald e todo mundo, né? E ele era desse outro grupo. Então, tem um pouco disso também. Mas ao mesmo tempo, é importante a gente ver que o Monteiro Lobato foi um cara também que foi radicalmente contra tudo aquilo. Ele teve momentos, alguns pontos que ele foi muito contra, e outros momentos ele editou os caras. Ele era o grande editor de livros do Brasil, o cara que revolucionou o mercado editorial no Brasil, e editou muitos dos modernistas, né? Sem a edição dele, talvez o modernismo tivesse ficado menos conhecido à época. Ele editou revistas, ele fez muita colaboração com todos eles. Então, é sempre importante isso, né? Às vezes a gente tem uma, assim, falando pro público mais geral, a gente tem uma tendência a olhar esses fatos históricos que são muito complexos, como se fosse um grande fla-flu, e na verdade não é bem assim. As coisas são, né, e mesmo dentro do grupo rígido do modernismo, vamos dizer assim, entre o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Menotti e o Pica, havia muita divergência entre eles. Eles não concordavam em tudo. E isso, na minha opinião, é a grande beleza do movimento. Você perceber que o movimento caminha cheio de divergências, cheio de dissenso, cheio de adesões que em princípio não aderiram, depois o cara entra, ou o cara tava desde o começo, depois ele desiste. Então essa que é a beleza do modernismo, essa grande diversidade de ideias, e que se estende por muito tempo, por muitas décadas. Não começa em 22 e não acaba 22. Tanto que a gente tá falando disso até agora.
A Agenda Tarsila, site, divulga mais de 400 eventos, exposições, cursos, workshops, palestras. Andréa Vigo, fala um pouquinho da Agenda Tarsila pra gente.
Anderson, a Agenda Tarsila é um braço fundamental do programa Modernismo Hoje, né? Um programa que foi criado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo para celebrar os 100 anos da Semana de 22. Então, a gente teve uma série de ações aí, de ações de fomento, né? Uma programação cultural que está sendo oferecida pelas próprias instituições da Secretaria, enfim, museus, bibliotecas, fábricas de cultura, teatros, enfim, todos os 60... As 60 instituições e corpos artísticos estão oferecendo uma programação aí relacionada, né, aos 100 anos da Semana de 22 e ao modernismo. E o objetivo desse programa é justamente gerar uma oferta cultural de grande qualidade e relevância, valorizar esse evento que é um marco da nossa cultura, refletir um pouco sobre o impacto, né, do movimento modernista, desse evento na cultura brasileira, e principalmente estimular uma reflexão sobre o que é o modernismo hoje e esse legado também dos modernistas. Esse programa ele começou em julho de 2021, ele vai até dezembro de 2022, então a gente tem programação até dezembro, até o final do ano, né? Como você bem disse, são mais de 400 atividades que estão mapeadas pela Agenda Tarsila. A Agenda Tarsila, né, que é essa plataforma onde tem guia da programação e também tem uma sessão de produção de conteúdo com entrevistas, com um histórico, né, uma linha do tempo que fala justamente sobre esse processo, né, o antes, o durante e o depois da semana de 22. A Agenda Tarsila, né, fez esse grande mapeamento para oferecer para o público um guia, um lugar onde o público pode se dirigir e vai encontrar as informações aí centralizadas, além de também oferecer toda essa parte aí de histórico, de conhecimento sobre o modernismo.
Tem muita coisa para quem está fora de São Paulo para poder participar?
Boa pergunta. Tem muita atividade online, tem muita atividade gratuita, tem muitos cursos, palestras, uma boa oportunidade de poder, né, fazer um mergulho nesse tema.
Professor Pedro Marques, fala um pouquinho da programação do Projeto Literatura Brasileira do Século XXI.
Bom, esse ano, o Projeto Literatura Brasileira no Século XXI, que é uma parceria da SP Leituras com a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, está com uma programação de oficinas gratuitas, todas refletindo o legado da Semana de 22. Então, essas oficinas podem ser consultadas no site da Biblioteca de São Paulo, que é o bsp.org.br, e também na Biblioteca Parque Vila Lobos, bvl.org.br. Então, ali vocês podem encontrar oficinas relacionadas à ideia de modernidade antes do modernismo, uma reflexão sobre a própria semana, modernismo e a música, modernismo e a arquitetura, modernismo e o teatro, modernismo e as ciências sociais. Então, todo mês tem alguma coisa relacionada, alguma oficina gratuita relacionada, e muitas delas são online. Então, pessoas de todo o Brasil podem participar. E, além de tudo, há muitos eventos acontecendo na biblioteca, clubes de leitura, exposições, atividades para todas as idades e interesses impactadas por essa reflexão sobre o modernismo. Então, fica a dica aí para quem estiver querendo mais informações, enfim, se informar um pouco mais sobre o que foi o modernismo. As duas bibliotecas estão cheias de coisas a serem feitas e visitadas e consultadas.
Tá certo, então. Andréa Vigo, professor Pedro Marques, agradeço a presença de vocês aqui no Autores e Livros, agradeço pelos esclarecimentos, pelas aulas de cada um de vocês aqui no Autores e Livros.
Obrigado,
Alice. Obrigado, André.
Obrigado, professor. Gente. Obrigado, André. Até a próxima.
Até.
Essa foi, então, parte da conversa que tive com Andréa Vigo, gestora do projeto Modernismo Hoje, e com o professor Pedro Marques, coordenador do projeto Literatura Brasileira no Século XXI, sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna. A entrevista completa você pode ouvir no nosso site, senado.leg.br/rádio, ou nas plataformas de podcast como o Spotify. Basta procurar pela edição extra do Autores e Livros, 100 anos da Semana de Arte Moderna. E se você se interessou pela Agenda Tarsila, você pode conferir todo o conteúdo e também a programação no site agendatarsila.com.br e no endereço lbxxi.org.br. Você encontra tudo sobre o projeto Literatura Brasileira no Século XXI, repetindo o site para você: lbxxi.org.br. E o Encantos Diversos de hoje também é dedicado à Semana de Arte Moderna. Nessa edição, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Manuel Bandeira, Oswald e Mário de Andrade.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje, em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna, o Encantos Diversos traz para você obras de Manuel Bandeira, Oswald e Mário de Andrade. O evento, realizado durante 3 dias em fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, reuniu diversas expressões artísticas, com destaque para a poesia. No segundo sarau da semana, foi declamado o poema de Manuel Bandeira, que traduz bem o desejo de ruptura com os moldes vigentes. Trata-se de Os Sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo em comer os hiatos. Que arte, e nunca rimos termos cognatos. O meu verso é bom frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo-boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. bradem um assomo sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros, sapos pipas, o mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Participante da Semana de Arte Moderna e membro do grupo vanguardista que a precedeu, Oswald de Andrade apresenta em sua obra a busca por um senso de brasilidade. Para isso, rompe com os padrões da língua literária culta. Exemplo disso encontramos nos versos de Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Um dos organizadores da semana, Mário de Andrade, lançou em 1922 o livro Pauliceia Desvairada, propondo uma nova linguagem poética. Dele selecionei para você Inspiração, que traz a cidade natal do poeta, São Paulo, como uma de suas mais importantes fontes temáticas. São Paulo, como são de minha vida, os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegâncias sutis, sem escândalos, sem ciúmes, perfume de Paris, Aris, bufetadas líricas no Trianon, algodual. São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. O último verso faz menção ao galicismo. Mas você sabe o que significa isso? Galicismo se refere à palavra ou expressão de origem francesa. Também interessado na música popular, Mário de Andrade compôs a modinha Viola Quebrada, eternizada na voz de Cida Moreira.
Havia manhãs, havia quintais naquele tempo. Quando da brisa no açoite a flor da noite se acurvou, fui encontrar com a maroca meu amor. Eu senti na alma um golpe duro quando ao muro já no escuro meu olhar andou buscando a cara dela e não achou. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu, minha viola quebrou. Teu coração me deixou. Minha maroca resolveu, pra gosto seu, me abandonar, porque o fadista nunca sabe trabalhar. Isto é besteira, pois da flor que brilha e cheira no...
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Se você quiser dicas de leitura sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Na semana que vem, a gente continua falando da Semana de Arte Moderna com sugestões de livros para compreender melhor esse movimento tão importante para a nossa cultura e também uma entrevista com Márcia Camargos sobre a segunda edição do seu livro, Semana de 22, entre vaias e aplausos. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.